Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Terça-feira, 28 de novembro, boa tarde, eu sou Linara Ojeda, operando a mesa. Gisele Farias, começa agora o Extensão e Pesquisa. Lembrando que nós estamos ao vivo e você pode participar mandando a sua pergunta no nosso WhatsApp, no número 996343942. 996343942. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ensino de história e língua escrita. Quem compartilha do conhecimento desse campo nos nossos estúdios é a professora e pesquisadora da UFMS, Maria Lima, que veio acompanhada da acadêmica do oitavo semestre de História, Juliana Ferreira de Farias. Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Bom, eu vou primeiro apresentar aqui a professora Maria Lima, que é formada em História pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Educação, também na USP. É formadora de professores desde 1997, atuou como professora de educação básica no período de 86 a 2002, trabalhando com educação infantil, EJA, Fundamental 2 e Ensino Médio. É professora universitária desde 2003, atuando hoje na Faculdade de Educação, a FAED, aqui na UFMS. Especialista nas questões referentes ao ensino e aprendizagem da língua escrita, no contexto das disciplinas escolares, desenvolvendo estudos e pesquisas sobre as relações entre o desenvolvimento do pensamento histórico e a aprendizagem da língua escrita em crianças e jovens alunos de educação básica. Também é pesquisadora do grupo de pesquisa Oficinas da História, que é sediado na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, UFMS, e líder do grupo de estudos e pesquisas sobre ensino de história, também na UFMS. Uma trajetória já bem longa, professora, e um dos projetos de extensão que nós vamos falar, que é justamente sobre esse processo de aprendizagem de professores e língua escrita, que a Juliana faz parte. Então, a conversa aqui vai ser com as duas. Mas para começar, professora Maria Lima, eu queria que você falasse um pouquinho como que você entrou nesse universo da pesquisa, né? Alguém que vem também dessa trajetória de educação básica, de ter atuado como professora, que enriquece muito também, né, esse trabalho hoje como pesquisadora e professora na universidade. Conta pra gente.
Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a Linara o convite. Fiquei muito feliz a possibilidade, a oportunidade de vir falar aqui, né? E assim, a entrada no campo da pesquisa para mim já se deu algum tempo. Na década de 80, quando eu cursei a graduação em História, uma das disciplinas que eu cursei já foi um convite à pesquisa, trabalho com arquivo, e foi onde eu desenhei um pouco a temática do meu mestrado, que foi sobre Maria Lacerda de Moura. Era uma anarquista do começo do século passado, que trabalhava com educação, e eu fui examinar na obra dela, nos escritos dela, o pensamento, como é que ela relacionava religião e educação. Então, foi o primeiro trabalho de investigação com arquivos, que aí eu acabei desenvolvendo na graduação, o primeiro levantamento como trabalho de disciplina final, e depois foi o tema do meu mestrado, né? Eu trabalhei na Faculdade de Educação, lá na USP, né? Depois disso, eu investiguei, trabalhei com crianças com dificuldades de aprendizagem, com leitura e dificuldades de escrita, leitura, na escola onde eu trabalhava, a Escola da Vila, em São Paulo. E eu me tornei orientadora de estudos, e nessa época eu participava dos seminários da escola, dos eventos internacionais que eram promovidos, e era uma escola que incentivava muito estudo, inclusive financiava aí da congressos e tudo. Então eu publicava também naquela época as minhas reflexões sobre as questões relacionadas às dificuldades dessas crianças com ler e escrever em história, né? E isso acabou se tornando o meu tema de doutorado, e aí eu fui fazer o doutorado justamente para ir levantando elementos de como é que essa relação entre leitura e escrita e ensino de história vai se constituindo do ponto de vista cognitivo, né, que é a minha atual pesquisa.
E vamos falar um pouco dessa pesquisa. Como que ela funciona, professora? Porque o pensamento histórico e a aprendizagem da língua escrita. De repente, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer essa associação da aprendizagem da linguagem escrita sem ser diretamente é relacionado com a língua portuguesa, por exemplo, né?
Uhum.
Como que é feita essa sua pesquisa, que também depois, mas que também ela é muito relacionada ao seu projeto de extensão.
Sim, né? Sim, exatamente. Na realidade, a grande questão que é norteadora da discussão foi para mim um incômodo, né, com as afirmações que eu via muito comuns e é disseminada na sociedade, de que um aluno não sabe ler ou não sabe escrever, como é que ele vai aprender história, né? E a outra constatação, que também era muito frequente no meu espaço de trabalho, né, dessa trajetória de educação básica, tanto na escola pública quanto particular, era que os professores não relacionavam essa questão de que escrever na aula de história e ensinar o aluno a escrever na aula de história não é ficar dando aula de língua portuguesa, uhum. Né? Então, a falta de clareza dessas questões e esse discurso tão disseminado e tão de senso comum são os grandes motivadores do meu trabalho de investigação, que na realidade a história, assim como a língua escrita, elas foram grandes veículos de imposição, né, de uma certa ideologia, vamos dizer assim, no século XIX, né, principalmente na América Latina, fundamentais para a constituição do Estado Nacional. Então, elas são dois espaços de constituição de uma concepção de sociedade, de Estado, de democracia, de participação política. Elas são duas áreas fundamentais, né? Uhum. Então, por quê? Porque uma delas mexe com a questão da identidade, o ensino de história está diretamente relacionado à constituição da identidade, e a outra que é a sua capacidade de expressão, né? Então, são dois elementos fortemente ligados com a questão política, com aspecto político, né? Então, nesse sentido que são espaços de reflexão para o aluno, uhum, fundamentais, porque se relacionam, do ponto de vista político, se relacionam diretamente, tanto na construção da identidade quanto na construção da sua expressão, né? Uhum. Política, social, quanto do próprio aspecto cognitivo também, que aí é uma questão de como a gente, que é o que eu estou mapeando, como é que as reflexões das crianças no processo de aprendizagem estão muito próximas do que é pensar historicamente, pensar sobre o passado e ao mesmo tempo também mobilizar um conhecimento sobre a língua que já é social e cultural, como é que isso acontece no momento que a criança está aprendendo. Então é isso que eu tenho tentado mapear um pouco, né?
Eu converso com a professora Maria Lima, da FAED, aqui da UFMS. Professora, é muito interessante quando você fala, né, que a história ela tem essa relação tão forte com os aspectos ideológicos, obviamente, a história ela constrói a ideologia, né? E também com a identidade, com aspectos políticos, em meio a um movimento muito grande que tenta desvincular a educação desses processos, né? Como que é esse desafio, até puxando um pouco pro projeto de formar professores, de não se perder isso, uhum, né? Que são coisas que estão extremamente atreladas e não se faz história e não se educa sem ter esses aspectos relacionados e entendidos também por quem aprende.
Sim. Na realidade, a história, do ponto de vista da disciplina escolar, ela tem sofrido ataques permanentes, né? Uhum. Porque é no espaço da disciplina de história que você vai possibilitar e fornecer recursos, instrumental, para que as crianças e os jovens percebam como é que se constituiu o processo todo que levou a essa vida que ele tem hoje, né? Então, ele se perceber como um ser, um sujeito sócio-histórico-cultural, com uma vida, uhum, que foi constituída historicamente, né? E o fato de ser um espaço de reflexão sobre esse processo já torna a história um campo perigoso para aqueles que defendem projetos autoritários, que querem impor uma certa forma de ver e que seja única. Então, nesse sentido, ela tem sofrido ataques já há muito tempo. Então, por exemplo, você vê processos hoje, projetos sendo implantados no Brasil todo, que coloca em primeiro plano a questão da alfabetização apartada do ensino das disciplinas. Então, você tem do primeiro ao quinto ano, as crianças não têm contato com os aspectos do conhecimento histórico, do pensamento histórico, mas imprime privilégio das questões de alfabetização, uhum, separando as duas coisas, como se não fosse possível trabalhar a história e trabalhar a alfabetização.
Quase que uma coisa mecanicista, né?
Exatamente, na realidade tecnocrática, uhum, né, no sentido de que você associa a língua escrita não como uma expressão não como uma capacidade, a língua como uma mediadora do pensamento, como um espaço de desenvolvimento da capacidade de pensar, do pensamento abstrato, formal, né? Mas você associa ao domínio de uma técnica. É, então, aí você pega e faz o quê? Você separa isso, você é um domínio de uma técnica, então vamos separar. Se ele aprender essa técnica, ele tem condições de aprender história. Então, você joga o ensino de história para o quarto e quinto ano, que é o que está vigindo na maioria das práticas que a gente observa na escola no Brasil todo, né? Além do que, a reforma atual do ensino médio, ela também tirou a obrigatoriedade da história do segundo e terceiro ano do ensino médio. Ela deixou, então, restringiu o ensino de história do sexto, praticamente do quarto ano ao primeiro ano, né? Então, se você observar, a gente teve na ditadura militar também a substituição dos conteúdos de história e geografia por educação moral e cívica, o SPB. Então, a história, recorrentemente, ela é uma disciplina, né, a disciplina escolar, ela é recorrentemente atacada. Por quê? Porque é nesse espaço que você constitui a possibilidade de pensar outros projetos de existência. E percebe também, nesse trabalho, como é que esse projeto que está vigindo hoje, que é vitorioso, a gente pode falar, foi sendo constituído e que interesses ele atende, né? Então, é por isso que ela é uma disciplina que precisa ser silenciada. E aí, no conjunto dos professores também, não é só a história que possibilita isso, a literatura também possibilita, a capacidade de imaginação, né? Que está muito relacionado com a aprendizagem da escrita. A capacidade de imaginar e projetar também se relaciona com a aprendizagem da escrita, né? Da língua escrita e da leitura, né? Então, essas são disciplinas que estão sendo tiradas do currículo e estão sendo cada vez mais renegadas, né? Por conta de serem espaços de reflexão política, né?
E aí, muitas vezes são colocadas como disciplinas menores, quando na verdade são essenciais para que a gente se entenda como, enquanto indivíduo, numa sociedade, não é,
sim,
professora?
Sim, sim. Porque tem um aspecto fundamental que a gente tem que entender também, né? Dentro de um projeto que divulga uma concepção utilitária de educação, né? A área de humanas, em geral, ela acaba sendo desqualificada. Numa educação utilitária, você vai pensar em disciplinas que vão instrumentalizar esse aluno para um certo mercado de trabalho. Então, o que é útil para esse mercado de trabalho, né? Então, saber ler e contar, né? Que é um projeto lá do século XIX, né? Básico da educação primária. Saber ler e contar e conseguir executar com certa competência o seu trabalho sendo obediente e passivo, que hoje a gente chama de competências, né? A gente deu esse novo nome para esse ideário que era do século XIX com nova roupagem, né? Então, a área de humanas, como ela é um espaço de reflexão, basicamente, que vai constituir esse trabalho todo reflexivo em cima da existência do ser, da sua identidade, ela não é utilitária para esse projeto. Então, ela vai perdendo espaço mesmo. E aí vai história, geografia, o ensino da língua portuguesa na perspectiva crítica, que é o que a literatura faz, né? A geografia, e por aí a coisa vai. E a filosofia, a sociologia.
Claro. Tudo que na verdade, provoca uma grande reflexão.
Exato.
Acaba sendo negligenciado, né?
Sim.
Agora, antes da gente até ir para o intervalo, e aí a gente vai falar de forma mais aprofundada do projeto em si, mas o desafio para você, então, pensar nesses professores que precisam romper com essa ideia dentro de sala de aula?
Olha, não é um desafio pequeno. Por quê? Porque a questão não é do professor. Ela não é uma questão da pessoa professor. Ela é uma questão institucional e ela é uma questão social. As pessoas pensam o ensino da leitura e da escrita como algo instrumental. Uhum. Né? Então, você tira dessa esfera da língua como mediadora do pensamento, das relações sociais. Né? Isso socialmente não é compreendido. Dentro do projeto atual que nós vivemos, né, a língua ela é pensada como um instrumental para aceder a certos conhecimentos. Quer dizer, os conhecimentos acadêmicos ou formalizados. Né? Então, você acha que é um pré-requisito para a criança aprender ou para construir conhecimento. Tá? E não é a língua, é uma certa língua, uma certa forma de escrever ou de ler que também é atestada. Porque se eu escrevo Constituição com S, automaticamente, porque eu errei aquilo, eu já sou, as pessoas já olham pra mim como eu sou burra.
Burra,
né? Então, quer dizer, não tá em jogo o que eu tô falando, não tá em jogo a minha ideia, não tá em jogo a minha expressão e o processo de construção dessa aprendizagem da língua escrita. Tá em jogo a minha capacidade de decorar se Constituição é com C ou com S.
É muito interessante quando você fala, até anotei aqui, a língua como mediadora de um pensamento, porque você vai considerar todos os aspectos culturais, todos os aspectos sociais que envolvem aquele ser que está falando.
Exatamente.
Né? Aquele ser que está escrevendo, que está falando.
Meus alunos levam um susto, porque eu falo logo no primeiro dia, né? Eu falo assim, olha, vocês vão me entregar várias atividades, uma por aula, e vocês vão escrever todas as aulas. E eu, a atividade que eu amo é a de letra feia e com papel todo cheio de cabelinhos. Não precisa tirar os cabelinhos para me entregar. Né? Quer dizer, artifícios que são usados para tirar a atenção daquilo que é o mais importante, que é a ideia que está sendo expressa ali. Então, a ortografia, passar a limpo para ficar bonito, como se a escrita que eu produzisse fosse suja, né? Então, a ideia do passar a limpo, né? Quer dizer, o meu pensamento que é concebido a priori, ele já é um pensamento ruim, porque para poder entregar ao professor tem que ser passado a limpo, papel tem que estar limpo, papel tem que estar bonito. Então, quer dizer, a ideia em si, ela é totalmente colocada em segundo plano, né?
Eu estou conversando aqui com a professora Maria Lima e também nos nossos estúdios está a aluna do oitavo semestre de História, Juliana Ferreira de Farias. Nós estamos falando de História e de Língua Escrita. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar de projeto de extensão também. E também já chegaram perguntas aqui, professora.
Ah,
então,
que ótimo.
Vai responder perguntas. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais.
Extensão e Pesquisa volta já.